Queremos dar as boas-vindas para todos que vieram ontem à noite, durante a noite, de madrugada, agora. E eu quero só dar uma palavrinha de introdução aqui do propósito do nosso encontro, para cada um estar orientado sobre qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo. Eu não estou lembrando no momento, mas talvez o Abner me ajude, porque a memória dele é muito boa. Quando foi o primeiro encontro de reflexão? Você lembra ou não? Não, foi bem antes. 2002. Mas você lembra, Cristóvão, quando foi o primeiro? Tinha um encontro recentemente, era 10 anos, mas eu não lembro qual que foi. Hã? É, houve algumas outras. Foi em Baltimore. Que ano que foi? Vocês também não lembram? Quanto mais novo, menos lembra. Hã? Não, era reflexão. Foi um encontro, inclusive era mais refletido do que está sendo atualmente. Mas assim, todo ano, aí se tornou um costume, e tem sido um costume muito bom, reunirmos em fevereiro, não coincidindo com o carnaval, e então, é bem no início do ano, e a gente acaba, então, tendo várias contribuições, vários assuntos, né? Cada ano tem sido diferente, mas a gente tem percebido no decorrer dos anos algumas alianças, algumas cooperações que estão acontecendo como resultado desse encontro, e isso nos alegra muito. Então, assim, o encontro não é para chegar e ouvir palavras e levar embora as palavras, porque para isso você poderia adquirir as fitas depois e ouvir em casa, e você não precisaria se deslocar. Então, o encontro tem isso também, porque é um meio para nós compartilharmos a palavra. Mas é muito importante aqui a questão da interatividade, de travar relacionamento, de tomar conhecimento do que os outros estão fazendo e de começar a cooperar, né? Cooperar. Tem várias iniciativas que têm surgido de relacionamentos aqui nesse encontro de reflexão. Então, o encontro de reflexão é para isso, é para refletir sobre o ano e para desenvolver alianças e relacionamentos que vão produzir fruto durante o ano. E o ano passado, nós sentimos uma necessidade, nós do Ministério Impacto, sentimos a necessidade, a gente vem muitos anos ministrando em igrejas, conhecendo igrejas, visitando irmãos, muito tempo, e a gente não tinha, assim, muito, a gente evitava qualquer tipo de compromisso com as igrejas. Falei, não, nós não queremos ter uma rede, nós não queremos nada disso e tal, mas nós começamos a perceber que precisa. Vários irmãos em vários lugares estavam tendo necessidade de estar mais aliançado. Aliás, eu estou revisando uma tradução de um livro do Asher, lá de Israel, um livro bem grosso, foi publicado uns quase 30 anos atrás, sobre relacionamento de aliança. Tem 36 capítulos e a gente está no capítulo 7, mas esperamos até o fim do ano publicar esse livro. Mas é um livro assim, muito simples, não fala nada de coisas assim, grandes novidades, mas são coisas assim, muito básicas. Quase qualquer capítulo, já tinha lido o livro, já tinha sublinhado bastante. Agora, de revisar a tradução, eu estou novamente sendo impactado. Cada capítulo, uma coisa nova me impacta. E revisando esse capítulo 7, essa semana, ele disse que quanto maior a comunhão, quanto maior a cooperação, maior a necessidade de aliança e de expressar a aliança e de definir como que a autoridade funciona dentro dessa aliança. Aí ele dá um exemplo muito interessante. Ele diz que um homem e uma mulher podem ter uma amizade superficial, tranquilo, e parece essa amizade tranquilo, assim, coisa assim, não precisa discutir, não precisa concordar, qual o papel de um marido, de uma esposa, quem manda, quem não manda, quem jeito que é a autoridade. Não precisa discutir nada disso, não precisa concordar em nada disso. A comunhão é livre, tranquilo, porque não tem compromisso nenhum. Entendeu? Então não precisa discutir essas coisas. Agora, se vai casar e vai passar o resto da vida juntos e vai cooperar juntos e vai ter intimidade, precisa definir a autoridade. Então, assim, eu achei assim, muito bem colocado. Ele falou assim, se vai ter um grupo de ministros que vão encontrar de vez em quando, sem compromisso, não precisa de grande aliança, só estamos um em Cristo, temos comunhão uns com os outros, então, beleza. Mas se nós vamos começar a trabalhar juntos e vamos começar a cooperar juntos, quanto maior o nível de intimidade, maior o nível que precisa de aliança, compromisso uns com os outros, e o entendimento de como funciona a autoridade dentro dessa aliança. E ele usa como exemplo para isso, nesse capítulo, Davi e Jônatas, que Davi e Jônatas não estavam fazendo parte de uma igreja, nem de uma rede ministerial, não estavam casando, né? Mas o amor e a unidade deles era tanto que diz que Jônatas fez Davi jurar, depois fez ele jurar novamente, e ele deixou bem claro, nessa aliança, você é o primeiro e eu sou o segundo. Então, assim, ele quis dizer que alguém que não gosta de autoridade dentro de aliança é porque não gosta de intimidade e não gosta de compromisso. E tudo bem, na igreja tem muitos níveis. Mas uma vez que você quer começar a andar junto e realmente ter algo significativo, aí nós vamos ter que entrar mais em questão de aliança e questão também de saber como vai funcionar essa cooperação. A visão que eu acho que tem sobre isso é muito interessante. O último livro, né, assim, acho que o penúltimo já lançou um livro depois disso, mas o último é sobre autoridade, ainda não li, mas esse primeiro é sobre aliança e o segundo é sobre autoridade. E a visão de autoridade é uma visão muito, muito maravilhosa. E Deus não está falando só com ele, assim, a gente está pegando vários outros livros de outros irmãos. Um livro que está me impressionando muito agora é A Cultura de Honra, do Dennis, como é que chama? Dennis Silk. Danny, é Dan ou Dan? Dennis Silk. Eu já comentei aqui com os irmãos sobre o livro Chuva Abundante, de Chris Walton, e ele já dá uma dica nesse livro, mas nesse livro, o Dennis Silk, que é da mesma equipe ministerial, entra em bastante mais detalhes sobre os cinco ministérios, sobre o papel de cada um, sobre como isso proporciona um avivamento permanente. E eu estive nessa igreja lá no início do ano passado e fiquei impressionado. Realmente é um fenômeno e é uma coisa que Deus está fazendo. Então, assim, existem muitos abusos, muitas pessoas machucadas, né? Acho que não tem mais, ele cita mesmo no livro, não tem mais pessoas machucadas do que nas igrejas evangélicas por causa de autoridade e liderança. Mas nem por isso a autoridade é uma coisa errada. Ela foi usada, tem sido usada de uma forma errada, mas se nós entendermos a cultura de honra e do jeito que eles estão expressando, do jeito que Deus quer usar os cinco ministérios, é um negócio fantástico. E ele dá exemplos no livro e tal. Tem esse livro aí, Cultura de Honra. Eu acho que, assim, Deus está começando a trazer coisas muito claras para nós sobre como criar um ambiente onde as pessoas de fora entram e não sintam hierarquia, burocracia, autoridade militar, não, eles sintam honra, honra de todos para com todos, presença do Espírito Santo, é um negócio fantástico. Eu falo assim, Deus quer desenvolver na igreja avivamento permanente, onde o Espírito Santo está atuando continuamente, onde as pessoas não são passivas, nem dominadas, nem rebeldes, nem anárquicas, mas estão alegres, animadas, cada uma cumprindo sua função, é uma coisa maravilhosa. Então, é claro que nenhum desses lugares ou desses ministérios que eu estou falando tem a coisa perfeita que a gente tem que copiar, nada disso. Mas tem um consenso surgindo ao redor do mundo. Nós vamos entrar no novo dia como igreja. Meu irmão, vocês creem nisso? Nós vamos entrar no novo dia como igreja. Nós vamos sair desses modelos falidos que tem tido e dessas coisas que têm machucado muitas pessoas e nós vamos entrar num nível diferente, num nível saudável, maravilhoso. Eu identifico bastante com isso, eu vejo em Jundiaí que Deus fazendo entre nós coisas tremendas, coisas maravilhosas. Então eu vejo na prática coisas acontecendo, que quando o outro fala lá, eu falo, é isso que está acontecendo entre nós. Então eu sinto que isso repercute nas congregações, repercute na igreja. A gente sente lá na igreja em Jundiaí um espírito de alegria, um espírito de confiança, um espírito de iniciativa. Então tem coisas acontecendo que jamais poderiam acontecer poucos anos atrás, seria impossível acontecer, e está começando a acontecer. Então nós sentimos, no encontro de reflexão passado, de fazer esse desafio. Mandamos uma carta para todo mundo, avisamos, fizemos a primeira reunião junto com o encontro de reflexão, sugerindo para os irmãos que quisessem que assumisse uma aliança de nós andarmos juntos em aliança, como uma rede de igrejas aliançadas, a liderança, bem livres para entrar ou sair quando quisesse, e sem imposição, mas que houvesse realmente uma aliança mais firme entre nós, para nós caminharmos para um nível mais forte de intimidade e de verdade e de atuação. Não só pregarmos nas igrejas dos outros, mas realmente começar a atuar e haver mudanças dentro das igrejas, desde que isso fosse o desejo, né, de cada liderança. E aí, durante o ano passado, nós tivemos esses encontros, dois, né, um por cada semestre, que foi estabelecido para isso. E, então, logo após o término dessa reunião aqui, desse encontro de reflexão, que vai terminar sábado, na hora do almoço, nós começamos logo em seguida, então, ter esse encontro das igrejas, dos líderes das igrejas aliançadas, que vai ser sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã. Nós fizemos isso para evitar, que é muito dispendioso para alguns irmãos se deslocarem, e difícil, então a gente colocando um encontro logo em seguida do outro, fica bem mais fácil. Então, para o primeiro semestre, já vamos ter esse dia, né, do almoço de sábado até o almoço de domingo, vai ser o encontro das igrejas aliançadas. Por isso, vários irmãos que queriam estar aqui, já, mas não puderam por motivo de serviço, por motivo de várias coisas, talvez vão estar chegando amanhã à noite ou sábado de manhã. Então, eu só estou explicando isso para vocês. E se algum de vocês não fazem parte do grupo de igrejas aliançadas e quiserem fazer parte, ou quiserem conhecer, quiserem estar, estão convidados a continuarem mais um dia conosco para verem, né, como funciona e como estamos caminhando, né, um passo de cada vez. O propósito desse encontro de reflexão específico, nós sentimos a necessidade de falar sobre duas coisas. Então, quase todas as palavras e todos os compartilhamentos de projetos e tudo aqui neste encontro agora vai ser voltado a esses dois assuntos. Um, a natureza da igreja, ou seja, a igreja não existe como uma reunião de gente tentando ficar firme e não ir para o inferno, né? A igreja é missional. Então, o Ângelo vai falar sobre isso, mas assim, todos os assuntos, todas as coisas estão voltados que a igreja não é um grupo, uma plateia e um performers no palco. A igreja é uma comunidade de discípulos. Discípulos são pessoas que querem ser como Jesus, estão aprendendo em diferentes fases de sua caminhada, mas todos são discípulos. Ninguém entra para sentar aqui, vou ver se eu fico firme, vou ver se eu venho todo domingo. Ou seja, igreja de domingueiro não é o que nós queremos, né? Não é o que Deus quer, não é o plano de Deus. Então, assim, pode ter reunião no domingo, sem ser domingueiro, certo? Não estou contra ter reunião no domingo, estou contra a pessoa achar que ir no domingo cumpriu sua obrigação para com Deus e faz parte da igreja, né? E normalmente os pastores falam, por que você não foi na reunião domingo? Nossa, faltou reunião domingo, né? Então, assim, a reunião geral no domingo é maravilhoso, é um tempo onde ninguém está ligado no celular, ou não deveria estar, né, na reunião, onde ninguém está distraído com nada, onde todo mundo por 2 horas está focado em Deus. Olha que hora, se nós estamos orando para o avivamento, vai acontecer nessas horas, quando todo mundo está voltado para Deus. A reunião geral tem perdido muito seu poder, as pessoas falam, tanto faz perder uma como a outra, que é tudo a mesma coisa. Gente, isso é uma tragédia. Reunião nunca deveria ser igual a outra. Deve ter sempre um espírito de aventura, e a pessoa que não conseguiu ir deve sentir que ela perdeu alguma coisa. Ou seja, para isso o Espírito Santo tem que estar operando e tem que estar coisas acontecendo. Por exemplo, até agora, eu fui no domingo à noite, porque nasceu o meu segundo neto. Depois de 9 anos, eu tenho o privilégio de ter mais um neto, já pensou? E eu tinha que estar na apresentação dele, ia ser apresentado à noite. Então eu perdi a reunião de domingo de manhã. Aí durante a oração da semana ele falou assim: Deus visitou a gente domingo, como foi maravilhoso. Eu fiquei assim: gente, por que que eu fui perder isso? Entendeu? Então é muito importante que as reuniões gerais sejam uma aventura e que não haja cobrança. Tem que vir, que tem que vir? Vai se quiser, mas você vai perder se você não for. Então assim, agora a igreja é. Deve ser um ajuntamento de pessoas que são sérias, que elas querem ser como Jesus. E Jesus não veio ao mundo para ficar parado, para curtir o tempo. Ele veio com uma missão. Então a igreja toda tem missão. Então quando nós tratarmos desse assunto aqui de missão, eu quero que você entenda que nós não estamos falando só de missionário que vai para Moçambique, que vai para não sei onde. Não, nós estamos falando disso com certeza. É muito importante que a igreja esteja envolvida em missões transculturais, que ela não fique só no seu mundinho, na sua cidadezinha e tal, é muito importante isso, mas não limita isso, né? Nós estamos querendo dizer que a igreja é missional, todos os membros têm missão, e se está na faculdade, se está no seu emprego, se está em qualquer lugar que você está ali como missionário, e então. Torna-se muito importante, à medida que a igreja acorda, porque muito da igreja está dormindo. Gente, você já pensou? Se a igreja brasileira acordasse do sono, ela abalaria o Brasil, não é? Porque é muita gente. Então, o Brasil não está sendo abalado porque a igreja está dormindo. E nós precisamos do príncipe chegar e achar a bela adormecida e dar um jeito nela, né? Beijar essa doença. Nós precisamos de alguma coisa forte para acordar a igreja brasileira, porque ela poderia ter poder. Então, mas nós, a gente tem notado que quando algumas pessoas na igreja começam a acordar, que os pastores, a liderança e os pais não sabem como orientar, como direcionar. E às vezes, com as melhores intenções, direciona de forma até com boa vontade. Mas o tiro sai pela culatra, a pessoa fica machucada, magoada, não é preparada, fica revoltada, que, né, xinga o dia que ela foi vocacionada, porque deu tudo errado. Então, assim, é muito sério. Quando um jovem quer negar a si mesmo, colocar a vida no altar, deixar o seu futuro natural, isso é maravilhoso para o reino de Deus. Mas isso é muito perigoso, porque você pode ter daqui uns anos uma pessoa amargurada. E muito um poço de veneno. Então, e a culpa disso vai ser a liderança. Então, a liderança, nós, né, em nossas igrejas locais, em nossos encontros, quando nós vemos pessoas sendo vocacionadas, a gente precisa dar glória a Deus, mas precisa saber como orientar esses jovens que querem entregar a sua vida para Jesus. E às vezes não é. Todo mundo é jovem que está animado. Se a pessoa está animada para a vida e quer fazer alguma coisa, é jovem, tá? Esse é o meu conselho de jovem. Jovem é qualquer um que está animado. Eu vi esses dias uma pessoa de 90 anos estava querendo fazer missão de curto prazo em algum lugarzinho lá e o pessoal estava achando maravilhoso. Então, assim, a gente fala jovens, mas é jovem de espírito. Então, à medida que pessoas na igreja são despertadas pela palavra, para sair do banco, para fazer alguma coisa, para se mexer. Gente, o potencial para fazer coisa grande para Deus é muito grande, mas o potencial para virar um fracasso é muito grande também. E isso não vale só para gente que quer dedicar a vida, vale para gente que quer dar dinheiro. Pessoas tocadas por Deus dão muito dinheiro, depois vê o dinheiro usado errado, ficam amargurados, não quer dar nunca mais. Entendeu? Então, nós precisamos entender. Que uma coisa muito boa é você despertar os vocacionados. E todo mundo é vocacionado de uma forma ou outra, mas tem vocações mais fortes, tem vocações de tempo integral, tem vocações assim que a pessoa vai se dedicar, vai para Jocum, vai para o CPP em Montemor, vai para, sei lá, qualquer lugar, e vai ficar por conta, vai ser sustentado por outras pessoas, e vai se preparar, e depois vai para um lugar missionário e também talvez lá vai ficar por conta também. Ou talvez vai trabalhar também. Tem muitos, N número de tipos de vocacionados. Mas o que nós queremos focar nesse encontro agora é esse tema. Como orientar os vocacionados. Qual o papel da igreja local que ela pertence nesse processo? E qual o papel de agências que, as agências missionárias ou agências extra-igreja, né, para eclesiásticas, né, organizações? Porque tem muita coisa que a igreja local não consegue fazer. Né, não tem know-how, não tem a sabedoria e não tem as condições, né, para isso. Tem jovem, por exemplo, que precisa pegar vergonha na cara, fazer um cursinho, estudar para valer e fazer faculdade. Ela precisa ser orientada. Sua vocação é essa? Faça isso e deixe de ser preguiçoso e deixe de ser espiritual, entre aspas, e faça o que você tem que fazer. Mas tem jovem que tem que falar, larga a sua carreira, deixa tudo e entrega a sua vida a Jesus. Eu tive ontem mesmo, teve um pai de aluno, né, na nossa escola em Jundiaí, que ele falou comigo, olha, eu tinha passado, não sei, alto lugar numa dessas faculdades mais concorridas, 20 anos atrás, com 17 anos, eu tinha passado, e Deus me falou para largar tudo e ir em missões. E meu pai era descendente de judeu, odiou, quase me deserdou, mas em 20 anos, Deus tem me honrado, nunca tem me deixado. Ele é pastor da Assembleia de Deus e trabalha com missões, estava aí para Filipinas esses dias e tal. Então, assim, é um testemunho, né? A gente colhe testemunhos, né, de pessoas que tomam essa decisão. Mas não é uma decisão que é tipo, todo mundo tem que fazer essa mesma coisa. Não, a decisão é personalizada, o chamado é personalizado, a maneira de trabalhar com essa pessoa é personalizada, existe um papel da igreja local. Existem coisas que não podem acontecer na igreja local, que a liderança e os pais precisam liberar aquela pessoa para ir para outro lugar, para se preparar. Então, eu sei que isso aí faz surgir mil e uma dúvidas, né? E mil e uma perguntas, e eu espero que algumas dessas perguntas sejam feitas aqui, e algumas delas sejam respondidas, e outras fico para responder no futuro, quando Deus quiser, né? Então, sem mais delongas, nós vamos chamar o Jamê para começar o assunto aqui, vai chutar a bola. Ele vai dar uma palavra hoje e uma palavra amanhã sobre o mesmo assunto, que é qual o papel da igreja local e qual o papel das agências missionárias, assim, como deve ser, e não é necessariamente como tem sido, como poderia ser, como Deus quer que seja. E vocês vão ter a tarefa seguinte: você só vai poder sair para o intervalozinho de 10 minutos, quando ele terminar, se você entregar um papelzinho com pelo menos uma pergunta para o Eliasaf. O Eliasaf, de camisa vermelha ali, tá? Você só vai poder sair, o Eliasaf vai ficar na porta, a outra vai ficar fechada, e você sai e já entrega seu papelzinho para ele, da pergunta. E ele vai dar uma filtrada das perguntas, inclusive dando preferência para aquelas que são mais repetidas, né, que mostram, sem indução, qual que é, né, a preocupação maior do grupo aqui. E aí nós vamos ter um período logo depois da palavra, então, para essas perguntas serem respondidas, discutidas, debatidas, né, de uma forma que haja um pouco de interatividade entre nós. Então vamos orar pelo Jamê, estendo suas mãos. Amém.